Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 18 de janeiro de 2021, e falando, na verdade, pela segunda vez, porque após 36 felizes minutos, né, de colocar o meu coração inteiro aqui no episódio, eu percebi que algum problema técnico fez com que o microfone se silenciasse e eu não gravei nada. Então estamos aqui falando pela segunda vez e para quem percebeu, para quem notou, eu comecei o episódio falando raríssimas e raríssimos por sugestão e também uma suave crítica de uma raríssima que disse: puxa, nos tempos de hoje você não pode ser, né, simplesmente raríssimos, né? Afinal você tem que ser mais inclusivo. E isso, na verdade, eu tenho que pedir desculpa, talvez primeiro pela distração, talvez também pela antiguidade, porque infelizmente o português que eu aprendi já não funciona mais, né? Aliás, eu não consigo me acostumar com a ideia de que a palavra ideia não tem acento. Como assim ideia não tem acento? Eu escrevo ideia com acento de birra, né? Porque eu não me gostei muito dessa reforma ortográfica. Neste caso, eu não vou aqui dizer que eu vou falar raríssimos, porque afinal o plural do não sei do que lá é sempre masculino. Não, na verdade é mais uma questão de sensibilidade social, né, sensibilidade aos novos tempos, do que qualquer outra coisa. Então, se vocês não se incomodam, espero que isso também agrade, vamos falar sempre raríssimas e raríssimos, sobretudo porque em áudio não dá para falar raríssimos XS, né? Não dá, então raríssimas, raríssimos. Bom dia, e um dia muito especial, é lógico, é um dia histórico, respirando aqui outros ares, mas eu vou evitar completamente tocar no assunto vacinas e Covid, porque tem gente melhor do que eu. O melhor que eu posso fazer, nesse momento é apontar vocês para figuras como Natália Pasternak, Átila Iamarino e, sobretudo, para a Globo News. A Globo News tem feito um trabalho de utilidade pública maravilhoso. Todo santo dia eles trazem o Olimpo da ciência brasileira, trazem gente da Fiocruz, do Butantan, de vários hospitais, trazem o Mandetta, trazem o Átila, trazem a Natália do Instituto da Questão de Ciência. Cara, eles trazem um monte de gente para esclarecer a população de uma maneira transparente, corajosa, inclusive bastante corajosa, bastante assertiva. Então, se eu tenho alguma dica para dar, assistam a Globo News. E assistindo a Globo News, eu vi uma das coisas mais tocantes, mais emocionantes e mais inspiradoras de ontem, que foi o testemunho da primeira mulher indígena a ser vacinada. Indígena, certo? Brasileira raiz, brasileira roots, né? Essa é brasileira mesmo, antes mesmo de Pedro Álvares Cabral, né? Ok, mas o que é muito interessante é que o depoimento dela, claro, ela fez uma declaração de amor ali à sua própria herança, né? Ao seu próprio povo, mas ela fez também uma declaração de amor à ciência, agradecendo a ciência, inclusive orientando o seu próprio povo. Falou: gente, eu sei que lá atrás, né, o nosso contato com a civilização pode não ter sido muito saudável, mas, gente, a nossa sabedoria ancestral, que é super importante, que é super rica, ela não dá conta disso. Eu adoro todas, né, aquelas receitas de poções, de chás, de ervas, mas isso é um vírus. A ciência, e aí ela faz uma declaração de amor à ciência e ela faz uma declaração de amor ao próximo. Ela deixa claro o quanto a gente não faz isso pela gente mesmo, a gente faz isso pelos outros. Eu achei absolutamente sensacional, né, que uma brasileira raiz ensine o Brasil como ele deveria ser, né? Ao mesmo tempo, é engraçado, né, porque você tem uma indígena ensinando para um homem das cavernas, né, porque você tem aqui o Capitão Caverna, ou o Capetão Caverna, né, o capeta mesmo, com uma postura muito mais, esse sim, uma postura primitiva. E, aliás, eu fico pensando aqui comigo, não estou pregando que a gente tenha que voltar para o animismo. Animismo são aquelas religiões, os sistemas de pensamento em que a natureza é dotada de alguma coisa sagrada, né? Em que a natureza é sagrada, que a natureza, sei lá, tem espíritos, a natureza é viva, você tem que respeitar, você tem que pedir licença, você não pode irritar a natureza. Eu fico me perguntando se na hora que a gente imaginou que existe um outro mundo, olha minha garganta falhando, veja só, minha garganta já está falhando, perdão, que existe um outro mundo, um paraíso, um céu, ou seja, o que for longe desse, que esse mundo aqui, na verdade, ele é descartável, que esse mundo, na verdade, ele é inferior, que esse mundo, na verdade, é um mundo do pecado, da corrupção e da dor, né? Se na hora em que a gente inventa, né, e um tipo de pensamento em que esse mundo é desqualificado, eu fico me perguntando se a desgraça não começa aí. Claro, não estou dizendo que a gente vai ter que acender vela para ir, sei lá, para alguma divindade antes de entrar no mar, porque, imagina, isso não faz o menor sentido. Mas a questão é, eu acho que em algum momento a gente perdeu essa conexão de amor, de respeito, de deslumbramento com a coisa natural. Em algum momento, aí não sei se a culpa é do Platão, eu sempre boto a culpa no Platão, né? Mas aí, lógico, depois vieram todos os monoteísmos possíveis e imagináveis, você escolhe ao seu sabor, em que, de repente, esse mundo não é legal. Esse mundo é uma passagem, esse mundo é transitório. O que interessa é o que vem depois. E a gente deixa para as próximas gerações um mundo destruído. Uau, minha garganta está realmente pegando. Mas voltando. Então, assistam esse depoimento, eu achei ele extremamente interessante. E tem uma questão aqui que tem a ver com essa questão, talvez, cultural, com essa questão, vamos lá, vamos ver como é que eu consigo costurar essa história, quem sabe eu consegui costurar melhor da primeira vez que eu gravei, talvez eu não consiga nessa, torçam por mim. A questão é a seguinte, ontem aconteceu um episódio do qual eu me arrependo, pelo qual eu estou tentando me retratar até agora, eu acho que eu poderia ter agido de outra maneira, e aí até fica, eu vou dar uma dica no final para que vocês não caiam nesse mesmo tipo de armadilha. A questão é que um raríssimo me sugeriu um post muito interessante no Twitter, onde uma, pelo que eu entendi, uma pesquisadora, mas ela estava contando uma história que eu achei sensacional, que é a seguinte, em Mali Mali já foi um reino, já foi um império na África Ocidental, né? Na verdade, a capital de Mali era uma cidade chamada Timbuktu. Timbuktu tem várias bibliotecas do tempo muçulmano, ali, islâmicas, tal, que estão, tadinhas, estão todas caindo aos pedaços. Eles acharam nessas bibliotecas uns textos mágicos, né, uns encantamentos, justamente para quê? Para evitar que você seja escravizado. Eu achei isso bárbaro porque Mali já tinha aparecido aqui no Radinho antes, e eu vou dar o link para as mesmas histórias de novo, né? E aí eu me empolguei e falei, pô, que legal essa história, porque na verdade a história da escravidão é muito interessante. Você tem a escravidão romana, a escravidão dos gregos, você tem os judeus fugindo do Egito, eles também eram escravos, você tem os vikings capturando escravos no norte da Ásia e da Europa e vendendo nos mercados, você tem os piratas muçulmanos vendendo escravos. Aí eu comecei a expandir a questão, porque realmente é um tema que me interessa, eu gostaria de saber mais. E aí veio, obviamente, gente não muito satisfeita de eu abrir muito leque, porque afinal acho que o foco ali, obviamente, era a história da escravidão africana, sobretudo com relação ao Brasil. E aí eu sei que eu recebi uma aula ali, uma aula tipo, olha, essa é a verdade oficial, está aqui o que você deveria saber e não sabe. Eu agradeci, talvez com uma ponta de ironia, mas aí o que acontece é que aí eu recebi uma patada inédita, né? Eu sei que a gente sempre se surpreende com a criatividade dos trolls do mundo, não é? A gente acha que já viu tudo, mas eu recebi em caixa alta, que é sempre uma coisa bastante ofensiva, bastante agressiva, vai estudar, vírgula, branco. Uau! Tem várias questões aqui. A primeira questão é, por que a agressividade? Né? Por que colocar um imperativo, uma ordem em caixa alta? Uau, né? E vai estudar, quer dizer, está me chamando de burro, ok, tudo bem, todos nós precisamos estudar, então isso para mim não é uma ofensa, mas a questão é, branco? Branco quem, cara pálida? Comparado com o quê? Se eu for para a Europa, eu não sou branco, se eu for para os Estados Unidos, eu não sou branco, aliás, eu não sou nem brasileiro, eu sou latino, né? Aqui mesmo, se eu for em alguns clubes, em alguns lugares em São Paulo, eu não sou tão branco assim, tem gente muito mais nórdica do que eu devo ter aí sangue, provavelmente sangue árabe, talvez sangue judeu, não sei, certamente sangue africano, porque todos nós viemos da África, branco? Como assim branco? E aí eu percebi que o que estava em jogo ali são essas, provavelmente, a questão identitária. E tem, para mim, uma questão que é óbvio que a gente tem que estar sempre atento às injustiças, a gente tem que combater as distorções, a gente tem que criar a coisa mais inclusiva possível, mais diversa possível, oportunidades para todo mundo, mas nem todas as maneiras são equivalentes. E uma maneira bastante tentadora, sobretudo para quem tem prazer em fazer parte de algum tipo de militância, tal, é você ter uma narrativa única e todos os outros são hereges e normalmente a culpa é de uma coisa só. Isso não é um bom sinal. Né? Isso não é um bom sinal. Eu acho que seria muito mais rico, inclusive, eu vou dar link aqui para vocês, já que eu falei de Mali. Mali é o seguinte, o homem mais rico do mundo que já existiu não foi o Jeff Bezos, não foi o playboyzão do Elon Musk, foi um cara chamado Mussa. Mussa foi o imperador de Mali. Mali, o império de Mali, ficava na África Ocidental, ali virada para o Atlântico. Muito ouro, eles tinham muito ouro. E eles fizeram vários, né, várias jogadas, várias conquistas e tal. E ele ganhava muito dinheiro com tráfico de ouro. Não só de ouro, de escravos também, obviamente. Certo? Então eu vou dar um link para vocês verem a história. É sensacional, esse cara uma época faz uma peregrinação. Eu acho que ele vai até Meca, se eu não me engano. E ele vai numa caravana de milhares de pessoas. Ele vai jogando ouro para as pessoas, ele vai distribuindo ouro por aí. Uma coisa completamente insana. O maior show de riqueza de todos os tempos foi esse do Mussa indo para o Egito. A história é maravilhosa. Aliás, tem uma outra história, mais ou menos na mesma linha, que eu vou contar para vocês, que acho que foi a coisa mais linda que eu li nesse meio tempo. Mas o que é interessante é que nessa história toda do ouro de Mussa, né, de todo o comércio que ele fazia, surge também a questão dos escravos. Alguém tinha que carregar esse ouro até algum lugar. Depois que carrega o ouro, o que você faz com quem estava carregando? Deixa o cara lá e vende. Né, vai trazer o cara para quê? É custo. Não é? E aí eu vou dar link também para um outro artigo extremamente interessante sobre os fluxos aí da escravidão. Né? Vale a pena lembrar que, óbvio, né, no auge do comércio de escravos, os navios, sei lá, ingleses, portugueses, né, eles paravam ali na costa da África, né, negociavam ali, já carregavam um monte de gente e iam embora rapidamente. Então você chegava ali, já era quase um self-service. Né? A questão é, eles compravam escravos de quem? Os europeus não iam até o meio da África pegar o cara pela orelha. Né? Muitas vezes o escravo que estava ali para ser vendido, ele já estava meses sendo arrastado de lá para cá pela África, através de regiões que não eram a dele, línguas que não eram a dele, completamente separado de tudo. Então, quando ele chegava para ser vendido, o cara já tinha uma história. Eu acho isso rico, não sei se isso vai contra alguma narrativa, não sei, mas eu acho isso rico, sobretudo porque, se a gente lembrar, os vikings, aliás, tem uma história interessantíssima, por que que em inglês a palavra para escravo, slave, é muito próxima à palavra para eslavo, que é aquele povo ali no norte, né, da Rússia e tal. Por quê? Porque o povo eslavo era capturado pelos vikings, né? Os vikings faziam várias incursões, o modelo de negócio, o business model dos vikings era esse também, eles pegavam, faziam incursões ali no norte da Europa, no norte da Ásia, capturavam esses povos para vender como escravos, aonde? No norte da África, né? Então, eslavos, escravos, vejam que interessante, se vocês leram aquele livro do Voltaire, o Cândido, num determinado momento eles são aprisionados por piratas muçulmanos que os vendem como escravos, porque pelo que eu entendi, alguém me corrija, a religião muçulmana proíbe a escravidão de muçulmanos, agora, de infiéis, a questão é um pouco, aparentemente, mais flexível. Então é um tema simplesmente fascinante, eu adoro me aprofundar nisso, fica a dica aqui para vocês. De novo, o Radinho aqui não é uma aula, eu não tenho uma narrativa oficial, eu estou compartilhando com vocês caminhos, né? Estou compartilhando com vocês descobertas, porque eu assumo a minha própria ignorância. E falando ainda em Mali, em Timbuktu, aquilo foi um centro de pesquisa, é um centro de estudos, de eruditos, e você tem ali bibliotecas centenárias, com centenas e centenas de anos, que estão ameaçadas duplamente. Primeiro, pelo avanço das areias, o deserto está começando a cobrir Timbuktu, o que é uma pena, porque a arquitetura de Timbuktu é um sonho. e, ao mesmo tempo, fundamentalistas, claro, estão ameaçando esse legado. Então, eu vou dar o link para uma reportagem extremamente interessante de alguém que está dedicado a tentar preservar esses livros que são um primor. Né? Como aquele livro que a moça tinha postado no Twitter, que tinha ali encantamentos, fórmulas mágicas, eles são feitos em pergaminho, estão caindo aos pedaços. E quem, um dos caras que está ajudando com isso é um monge cristão, é um europeu, um monge cristão, que está justamente tentando preservar, resgatar isso do desaparecimento. Porque quem está cuidando hoje dessas bibliotecas são os velhinhos, que parece algum personagem do Indiana Jones, parece que ele mesmo vai esfarelar e vai virar areia. Porque os jovens, obviamente, não querem saber nada, os jovens também estão se interessando pelo fundamentalismo. E eu vou pegar uma carona com isso e vou recomendar para vocês talvez a leitura mais linda que eu, do final de semana, As Sombras da Rota da Seda. A história é a seguinte, é um jornalista, já esqueci o nome dele, vamos ver se eu acho aqui, que ele está há anos num projeto completamente... Cara, esse cara tem que ir para o céu, né? Se existisse um céu, esse cara tinha que ir para lá. Ele está num projeto de andar 30 e tantos mil quilômetros retraçando o que? Os caminhos que a humanidade fez. A humanidade se expandiu a pé, ou se expandiu a cavalo, ou se expandiu em lombo de mula. Né? O cara se chama Paul Salopek. Então, eu te dou o link, uma reportagem sobre ele e um artigo escrito por ele. O artigo escrito por ele, imagina, ele está tentando retraçar o caminho que os nossos antepassados usaram para sair da África, ou que usaram para atravessar a Rota da Seda, a pé, em lombo de mula. Né? Muito interessante isso. Aliás, vou fazer um parêntese aqui. Veja só, a gente está enfrentando uma pandemia, certo? Por que, que só agora essa pandemia é tão colossal assim? Porque vírus sempre existiram, estou sempre falando aqui dos vírus, né, morcego, tudo quanto é canto. A questão é que, vamos supor que eu fosse a pé para Wuhan. Se eu me contamino e saio a pé de Wuhan, até eu chegar a algum lugar que eu possa contaminar alguém, eu já morri, porque vai demorar. Né? Mesmo quando a gente inventou os navios, né, não sei se vocês lembram, eu contei para vocês, a peste negra chega na Europa através do navio, porque o navio é relativamente rápido, mas quando eles percebem que está chegando de navio, eles impõem quarentena, então o navio tem que ficar 40 dias parado. Para quê? Para dar tempo de morrer todo mundo que tem que morrer. Né? Se morre, todo mundo tem que morrer, e também se não tiver ninguém doente, então agora vocês podem entrar. Ou seja, uma coisa que nos salvou durante muito tempo de qualquer pandemia é simplesmente a duração da viagem. Acontece que hoje a viagem é praticamente instantânea, a gente está dando um tiro no pé. Que interessante, né? Uma das maiores vacinas, então, contra as pandemias era a lentidão. Eu achei isso legal, mas vamos voltar aqui para esse cara que estava andando na Rota da Seda, fiquem com essa ideia na cabeça. O que acontece? Ele está fazendo um paralelo entre o que esse fundamentalismo, a polarização, essa intolerância, esses movimentos nacionalistas, essas coisas anti-globalização... Ele está fazendo um paralelo com um momento absolutamente mágico da história humana. Aliás, se eu tivesse uma máquina do tempo e eu pudesse escolher, eu falo, olha, é o seguinte, você vai, tem aqui uma passagem para o século XI, para onde você quer ir? Aí você vai querer ir para Paris? Não, Paris era uma pocilga. Londres é um chiqueiro. A Europa, no século XI, meu caro, não devia nem cheirar bem. Aliás, cheirar bem é um tema interessante para um assunto mais lá para frente. A Europa, nessa época, não estava nada bem, cara. Onde estava realmente fervilhando cultura, pesquisa, ciência, arte, era Bagdá. Bagdá era o centro da dinastia Abássida, do Califato Abássida. E esses caras, eles eram super tolerantes, eles bancavam eruditos, bancavam gente para traduzir coisas do grego, do farsi, de outras línguas, do chinês, para outras culturas. Eles tinham uma instituição chamada Casa do Saber, onde grande parte dos avanços em matemática, quando você pensa no algoritmo, justamente é o nome de dos caras que estava lá, quando você passa em Al-Biruni, quando você pensa em Avicena, todas essas grandes figuras que deram um grande salto, fizeram a gente dar um grande salto na ciência e no conhecimento e na filosofia, estavam ali em Bagdá. Bagdá era realmente, cara, o Vale do Silício era uma coisa muito legal. Mas o que acontece? É engraçado, porque não é isso que você pensa em termos de islamismo, certo? Porque, né, porque a impressão que a gente tem é de mais intolerância. O que acontece é que no auge dessa, né, dessa abertura toda, dessa coisa cosmopolita e tolerante, surge um movimento religioso, cujo nome eu não vou conseguir pronunciar aqui, fundamentalista, que começa a criticar, peraí, que história é essa de você ler pagãos? Que história é essa de você ler algum livro que não seja o Alcorão? Começa todo um movimento de crítica, um movimento fundamentalista, os próprios califas, os sultões, começam a não ter tanta grana assim, quer dizer, na verdade é uma morte por mil facadas, tudo começa a meio desmoronar, e para completar, aliás, de novo, toda vez que alguém vai explicar alguma coisa na história e só tem uma causa, desconfie. Tá, vou fazer um comentário aqui sobre o neoliberalismo, uma coisa muito divertida, mas quando a causa é uma só, né, a opressão europeia, cara, tem alguma coisa errada, porque nunca é uma causa só, nunca é. Eu já falei o quanto a idade do bronze pode ter colapsado, inclusive por questões de mudanças climáticas. Bom, vamos lá. Então, já não bastava os abássidas estarem ali no momento meio frágil, o que acontece? Os mongóis, vocês devem lembrar de Gengis Khan, não daquela banda... agora eu vou ter que fazer um exercício de, né, limpar minha mente dessa influência horrível, mas assim, Gengis Khan, vamos lá, Gengis Khan que aterrorizou a Europa, né, imagina, o Gengis Khan teve filhos, você tem lá Kublai Khan, tem vários Khan, na verdade a coisa que mais Gengis Khan teve foi filho, porque ele estuprou e engravidou milhares de mulheres ao longo das suas conquistas, e isso explica porque, inclusive na região lá, muita gente tem DNA do Gengis Khan até hoje. Então, o cara é o maior pai do mundo, acho que nunca teve... Bom, em suma, Gengis Khan. Mas vamos falar dos filhos. Um dos filhos resolveu... não estou fazendo nada mesmo. Eu ouvi falar que Bagdá é rico, é legal. Vou para lá. Aí ele vai com um exército gigantesco, dezenas de milhares de soldados, para conquistar Bagdá. Ele chega e ele faz... Né, a cortesia mongol é o seguinte, eu te faço uma oferta de rendição. Se você quiser se render, se você quiser se entregar, este é o momento. Mas eu só vou fazer sua oferta uma vez. O cara de Bagdá, provavelmente por arrogância, ou foi mal aconselhado, ou seja o que for, ele diz não. E aí o que acontece? Talvez um dos maiores massacres militares de todos os tempos. Os mongóis invadem a cidade, botam a cidade abaixo, queimam tudo, matam mulheres, crianças, estupram, fazem escravos, lá vem os escravos de novo, não é? E a Casa do Saber, que devia ser um templo de conhecimento, livros, etc. e tal, ela é destruída, é tudo jogado no rio Tigre, que fica ali tinto de sangue e tinta. Né? Então é um massacre horroroso, é engraçado porque a gente tem uma visão tão europeia, a gente acaba não aprendendo, né, essas coisas que aconteceram um pouco mais para lá, né, um pouco mais na Ásia. Mas se eu pudesse voltar no tempo, eu iria para essa história. Mas por que eu estou contando essa história toda? Não é só por um interesse histórico, porque esse andarilho, ele está justamente dizendo que a gente está vendo uma coisa parecida. A gente está vendo o fundamentalismo, a polarização de opiniões, de novo sabotando, pondo abaixo justamente aquilo que torna a civilização mais rica. Então, isso já aconteceu uma vez, vai acontecer de novo. É a natureza humana. Falando em natureza humana, eu tenho compartilhado com vocês o meu entusiasmo por algumas disciplinas que têm a ver com, como é que chama? Cultura evolucionista. Bom, a história é a seguinte, como é que você explica o comportamento humano? Você pode usar, sei lá, teorias metafísicas, você pode usar Freud, você pode usar Jung, você pode usar, sei lá quem for, Foucault, você pode usar Rousseau, mas na verdade eu acho que a maneira mais poderosa, mais promissora, mais inclusive científica é Darwin, né? Como é que a nossa espécie evoluiu, né? Como é que ela evoluiu para ser mais social, para que de repente a gente tivesse, criasse novos mecanismos de colaboração, por que a gente afinal cuida mais dos próprios filhos do que do filho dos outros, por que a gente acaba inventando o amor, por que a gente acaba inventando a questão da fidelidade ou da traição, tudo isso você consegue colocar num contexto, aliás, todos os pecados capitais, Aliás, tem uma coisa que eu nunca entendi na religião. Falou, olha, é o seguinte, existem os pecados capitais. Eu falei, desculpa, da onde que saiu? Quem foi que inventou? Né? Se é uma coisa que veio com a gente, reclama com quem fez, desculpa. Né? Mas a questão é, os pecados capitais, você consegue explicar do ponto de vista evolutivo. Eu já recomendei uma série de livros, é muito legal. Mas aqui tem um artigo muito bacana sobre, quer ver, na verdade eu vou pesquisar mais a respeito, isso daqui é só uma introdução. São dois pesquisadores da Universidade Estadual do Arizona, do instituto chamado Centro, como é que chama? Instituto das Origens Humanas, ok? Os pesquisadores se chamam Kim Hill e Rob Boyd. Essa Kim Hill, ela tem passado décadas envolvidas com tribos de caçadores, coletores. Existem ainda algumas centenas de comunidades de caçadores, coletores pelo mundo. E ela vem tentando ali descobrir como que os caras vivem, como é que eles funcionam, como é que isso evoluiu, se isso faz algum sentido. E uma das coisas que eu achei mais legais aqui é uma abordagem, ao invés de achar que é uma origem única, né, lá vai, de novo, uma explicação única, né? Pega lá Rousseau, que está completamente estapafúrdio, né? Marx, completamente estapafúrdio, porque lá vem origem, não tem uma origem única. O que ela mostra, através de uma abordagem multidisciplinar, é que é o seguinte: cada grupo desses evoluiu num certo ambiente. E, curiosamente, algumas das características desses grupos tem a ver com o ambiente onde eles estão. Né? Uma coisa é você evoluir no deserto, outra coisa assim, no meio da floresta amazônica, outra coisa é você estar na estepe africana. Então tem aí algumas adaptações, algumas invenções desses grupos que se explicam pelo ambiente em que eles se desenvolveram. E não só eles, mas inclusive outros animais e outras criaturas, outras plantas, etc. e tal, também desenvolvem estratégias similares. Então tem uma similaridade na maneira como a gente se comporta com tudo aquilo que está naquele ambiente. Eu acho isso absolutamente genial, porque isso não só conecta a gente com os nossos antepassados, mas também conecta com a própria história do planeta. Eu vou pesquisar mais a respeito, isso daqui é só uma introdução, eu achei muito legal, tá bom? O que mais que tem de interessante para comentar com vocês? Eu tenho um presentinho no final, espero que vocês gostem. Tem uma questão interessante aqui, que são startups que estão tentando ajudar com a questão de ética da inteligência artificial. Vale muito, ou seja, olha que interessante, eu estou sempre falando de ética aqui, quem sabe isso vira uma oportunidade comercial de empreendedorismo para vocês. A questão é, quando você bota lá um robô, quem diz que aquele robô não tem algum tipo de viés, que ele não vai perpetuar alguma injustiça, né? Então, tem uma moça que trabalhava na Accenture, ela criou uma startup e a ideia dela é ajudar empresas a analisarem o risco. Porque ela falou, olha, não adianta falar só em ética, que a empresa não está interessada. Ela está interessada em risco. Risco de imagem, risco jurídico. Né? Então, como é que você minimiza os riscos de uma inteligência artificial? E ela criou uma plataforma para isso. Né? E tem uma outra, tem várias ideias aqui de startups de como você ajudar empresas a criarem ou a aplicarem inteligência artificial de uma maneira ética. Eu achei isso muito, muito bacana. E agora duas coisas completamente em oposição a isso. Uma delas, acho que é uma das poucas vezes no Radinho em que eu não vou dar o link de propósito. O Google me sugeriu um site chamado Publicidade Disruptiva, em inglês, Disruptive Advertising. Eu falei, que pé é essa, né? Aí tinha um título assim, conheça os vieses cognitivos e como usá-los. Eu estou sempre falando aqui de vieses cognitivos. Vieses cognitivos são aqueles defeitos, aqueles bugs que a gente tem na maneira como a gente percebe o mundo, né, que fazem com que a gente, sei lá, se ache mais lindo do que a gente é, que a gente tenda a concordar com a maioria mesmo, que a maioria esteja errada, que a gente só goste de notícias que confirmam aquilo que a gente acredita. E assim vai. Tem uma série, tem 10, 20, 30, 40, 50 vieses conhecidos. Eu acho isso utilíssimo. Toda vez que eu falo disso é justamente para a gente não cair em armadilhas. O que esse site estava fazendo é como explorar essas fraquezas para criar armadilhas para que as pessoas engulam mais publicidade. Eu quase vomitei. Eu achei isso de um absoluto mau gosto e nessas horas a gente vê como a questão de ética é absolutamente fundamental. Né? Pois bem, então tá ok, já contei assim, mas não vou dar o link, tá bom? Pelo amor de Deus, não vou dar o link. Uma outra historinha interessante aqui tem a ver com uma lenda urbana. Eu já tinha ouvido essa lenda urbana e eu achei que fosse verdade. O que acontece é o seguinte, Guerra Fria, você tinha corrida espacial, União Soviética querendo vencer ali os Estados Unidos na corrida pelo espaço. E o que acontece é que quando você manda alguém para o espaço, de repente o cara tem que fazer uma anotação, tem que anotar os resultados, né? Ele vai precisar anotar de alguma maneira. Como é que ele anota? Bom, leva uma caneta. Não, porque caneta depende de gravidade e no espaço, em princípio, essa não é uma boa ideia. Pois bem, então o que essa lenda urbana diz? Que a NASA, sendo a NASA burocrática e rica, ela desenvolve durante anos e anos um projeto de bilhões de dólares para finalmente chegar na Space Pen, na caneta espacial. E os russos, e aí tem um certo viés ideológico nessa história, claro, alguém aí gosta dos russos, né, teriam sido muito mais pragmáticos, econômicos e sensatos e teriam levado um lápis. Ha, 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 acontece que não. Não é essa a história. Primeiro, russos não levaram lápis, que é uma ideia de Jerico, porque lápis é feito de grafite, grafite solta grafite, e grafite boiando, flutuando por aí numa estação espacial não é uma boa ideia. Não só porque gruda em tudo, porque aquilo pode colocar, sabe, curto-circuito nas coisas. Grafite é condutor, é condutivo. E também, como é que você aponta um lápis no espaço? Imagina, um monte de coisa voando. A ideia é um desastre, isso nunca aconteceu. Assim também, a NASA nunca desenvolveu a caneta. O que acontece é que um empreendedor, aí vocês têm que conhecer essa história, está no 99% Invisível, vou dar o link para vocês. Ele soube, a NASA tinha lançado esse desafio, ó, precisamos de uma caneta espacial. E ele resolve isso de uma maneira muito original. Ele faz todo tipo de teste, mas ele acaba chegando num desenho final que é o seguinte: o cartucho de tinta ele é fechado hermeticamente. E ele tem lá dentro nitrogênio sob pressão. Nitrogênio não faz mal a ninguém, né? Neutro, não é que vai, não é corrosivo, não acontece nada. Então, o que acontece? O nitrogênio, quando você escreve, ele gentilmente força a tinta para fora. E o que é bom, que dessa maneira você pode escrever de cabeça para baixo, você pode escrever debaixo d'água. Aliás, eu tenho uma Space Pen, não porque eu seja um astronauta, é que eu fui numa lojinha da NASA em algum lugar, provavelmente ali em Mountain View, e comprei uma Space Pen, baratíssimo, é uma graça, muito pequenininha, cabe na bolsa, ela escreve super bem. Eu não sabia dessa história do nitrogênio sob pressão. Então, na verdade, foi um empreendedor que, através de um processo todo de design, ele acaba chegando numa solução que ele vende para a NASA por um preço normal. Então, não tem nada estapafúrdio aí, não é prova da engenhosidade russa, não, nada, desculpa. Aliás, se você quiser comprar essa caneta, cara, é fácil de achar, é super boa. Eu achei essa história interessante. De novo, essas narrativas, né? O que mais que tem de interessante para comentar com vocês aqui? Pá, 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 pá. Tem uma história curiosa, que é um pouco escatológica. Eu estou sempre aqui estragando o apetite das raríssimas e dos raríssimos. Vocês estão vendo que eu estou prestando atenção agora. Mas essa é uma história muito interessante sobre o papel histórico do cocô. Não só do, nesse caso, felizmente, não é dos dejetos humanos, mas dos dejetos de criaturas em geral. O que rola é que vacas, você já deve ter percebido, vamos supor, você vai para o campo, uma das primeiros sinais que você dá no campo é aquele perfume exalado pelos dejetos de cavalos, por exemplo, que é bastante diferente do perfume sensacional que vacas, né, contribuem para o meio ambiente. É uma assinatura química, praticamente, de você estar no interior. Mas a questão tem várias questões em jogo aqui. Em primeiro lugar, historicamente, a gente demorou um pouco para descobrir que estrume poderia fertilizar o solo, mas aí depois, quando descobriram, legal, vamos fertilizar e tal. Tem até uma história muito interessante, que numa época em que haja estrume, né? Você precisa alimentar a humanidade inteira, onde você arruma tanto estrume? E aí alguém descobriu que no Oceano Pacífico, ali na costa do Chile, do Equador, do Peru, você tinha ilhotas em que os passarinhos pousam ali e fazem cocô há 500 milhões de... Não, milhões é exagero, mas há muito tempo. E tem uma camada tão espessa de cocô de passarinho, que é chamado de guano, que essa camada pode ter 30 metros de espessura de guano. E adivinha o que tem no guano? Muito nitrogênio. Então, isso começou a ser explorado por esses países, meses, e eles ganharam um dinheirão com guano até que alguém descobriu como tirar nitrogênio da própria atmosfera, o processo Haber-Bosch, o resto é história. Mas vamos lá. Então você tem guano, você tem estrume de vaca, você tem estrume de cavalo, tudo isso mais ou menos tem ali um papel ecológico interessante. O artigo é muito legal porque você aprende bastante sobre o quanto as coisas são recicladas, etc. e tal. Até, lógico, que chegamos nós e resolvemos fazer o quê? Pecuária intensiva. Aí o que acontece? Você está gerando dejetos do que for, galinha, tanto faz, mas numa quantidade, cara, descomunal, incrível. Você não tem o que fazer com isso. Aí falou, por que você não usa como adubo? Porque não vale a pena. Porque o adubo sintético é muito mais barato, dá muito menos trabalho. Então, de uma hora para outra, aquilo que era uma coisa perfeitamente natural, que estava integrada no ciclo da natureza, vira um problema tóxico, ambiental, extremamente interessante. O que, que a gente faz com cocô de passarinho, com cocô? É muito interessante. Ele até comenta uma coisa curiosa, passarinhos não podem se dar o luxo de perder muita água. Então, passarinho não faz xixi number one e number two. Não, ele faz um number two ali, que inclusive é bem sequinho, parece meio uma pasta, porque ele não pode perder muita água, certo? E aí eu vou emendar isso com uma notícia muito curiosa sobre Roma, que nesse exato momento está sendo visitada por hordas, não de turistas, né, não de gente tirando foto, não de lambretas barulhentas, mas de um tipo de passarinho que eu não sei como é que chama, em inglês chama starling, que eles fazem aquelas formações lindas no céu, né, aquelas nuvens, chama murmurações, ou murmúrios, não sei como é que chama, quando eles fazem aquelas formações malucas no céu, parece que é um fantasma, assim, parece que é uma nuvem para lá e para cá. Lindo, não é? Exceto pelo fato que em algum momento eles pousam em algum lugar, porque na verdade eles estão em migração, eles estão indo para o norte da África, tá? Eles estão visitando ali Roma de passagem, é um tour. Mas eles têm que pousar em algum momento e fazem o quê? Muito cocô. Então o repórter mostra o carro de um pobre infeliz que foi simplesmente soterrado, não só é meio assim, digamos, não muito apetitoso, né? Meio disgusting, mas também é muito corrosivo, né? Não é uma coisa simples. E como é que eles estão fazendo para evitar que os passarinhos façam cocô no lugar errado? Fica lá um policial com uma lanterninha laser espantando os bichos, coitado, né? Tudo isso para evitar a questão do cocô. O que mais que eu tenho de interessante para comentar com vocês? Sexo com Neandertals, acho que eu vou deixar para amanhã. Eu vou deixar essa questão. O que mais que eu vou deixar? O saque de Bagdá, eu já falei, é muito interessante, adorei essa história. Timbuktu, eu já falei também. Escravos, eu já falei. Será que eu falo agora de Wilmington? Vamos ver como é que a gente está de tempo. Não, acho que eu vou deixar o Wilmington para. Não, vamos comentar de Wilmington. Eu não conhecia essa história, tá bom? Estados Unidos, vocês acabaram de ver um ataque ao Capitólio que parece uma tentativa de golpe, certo? Talvez aconteça algum, a gente não sabe. Mas acontece que já aconteceu um golpe nos Estados Unidos, um golpe bem sucedido. Final do século XIX, você tem uma guerra civil nos Estados Unidos, morre gente pra caramba, o Norte vence e o Norte acaba com a escravidão. O Sul não gosta muito dessa história, mas ele é obrigado a libertar os escravos. Certo? Certo. Até hoje essa questão não está bem resolvida. Tem cara ali com a bandeira do Sul escravagista andando para lá e para cá no Capitólio. Bom, louco, perigoso. Pois bem, acontece que em 1860, acho que foi 1865 isso? Acho que é isso. Bom, pois bem, os escravos são libertados. Na Carolina do Norte, a cidade mais importante se chamava Wilmington. E aí você começa a ter espaço para quê? Para que negros, descendentes de escravos, comecem a empreender, e eles começam a se dar bem, começam a ter negócios, inclusive eles vencem uma eleição, né? Eles têm lá um movimento que se chama de fusionistas, de fusão, né? Que tem brancos e tem negros, pô, puta, negócio bacana, hashtag, preparem-se. Acontece o seguinte, os supremacistas brancos não estão felizes, eles começam uma campanha de terror com essa história, né, dos caras ganharem a eleição, etc. e tal da cidade, eles começam a aterrorizar as pessoas, eles começam a matar pessoas, eles começam a botar fogo nas coisas, eles uma determinada noite, eles finalmente botam fogo nos negócios dos negros, e tem um jornal negro, que teria sido o primeiro jornal negro norte-americano, ele é queimado, as pessoas são mortas e eles tomam o poder. E fica por isso mesmo. E o que é pior, Dali para frente, muitos monumentos são feitos a esses supremacistas brancos. Muitos prédios são nomeados em homenagem a esses supremacistas brancos. Só agora que eles estão começando a rever essa história, que é literalmente um golpe de supremacistas brancos em 1898, tá? Em Wilmington. Eles derrubaram o governo e ficou por isso mesmo. É impressionante como essas questões não passam, né? É impressionante como a resistência, tem até uma notícia tristíssima aqui, vou comentar de passagem, mas os Estados Unidos estão se retirando do Afeganistão da pior maneira possível, sem olhar para trás, e você tinha duas juízas na Suprema Corte, pô, que legal, né? Uma cultura machista beça, elas ontem foram mortas a tiros no caminho para o trabalho. Né? Então, provavelmente, se foi o Talibã, não sei, ninguém sabe, acontece que isso, de novo, está tendo aí uma série de atentados contra figuras que, puxa, pelo menos para a gente aqui, representa o progresso. E é interessante, eu falei aqui de Rota da Seda, desse projeto maravilhoso, tem também um projeto de Rota da Seda, só que é um projeto musical, que é tocado por um músico que eu admiro imensamente, que é o Yo-Yo Ma. Yo-Yo Ma é um músico chinês que, né, cresceu nos Estados Unidos, absolutamente maravilhoso. Eu vou dar um link para vocês onde ele toca algumas peças de Bach e ele explica um pouco da sua própria história. Ele toca no violoncelo, é divino, a gravação está ótima. Ele é um cara absolutamente encantador. Ele participa realmente desse projeto Rota da Seda. Ele está tentando resgatar músicas e tradições ao longo dessa rota na Ásia. Né? Mas o que é mais interessante, e é isso que eu vou usar para encerrar, no começo desse vídeo ele conta que ele, olha, essa peça que eu acabei de tocar, foi assim que eu aprendi a tocar quando eu tinha 4 anos. Eu aprendi com essa música de Bach, com 4 anos. E aí ele conta essa história e, curiosamente, eu vou dar para vocês verem um vídeo que é, né, televisão em preto e branco, em 67, se eu não me engano. Acho que é isso. O nosso amigo Yo-Yo Ma sendo apresentado para o Kennedy, nos Estados Unidos, com 7 anos de idade. O apresentador fala: olha aqui, nós temos aqui essa criança muito talentosa vindo da China para respirar a liberdade americana, o empreendedorismo americano, e ele vai tocar aqui uma música de um compositor barroco francês. Então está lá o Yo-Yo Ma com 7 anos, tocando violoncelo primorosamente com a sua irmãzinha, também chinesa. Então, pronto, deixei um presente para vocês aqui. É um presente um pouco suspeito, porque eu adoro Bach, mas eu acho que ele resgata um pouco dessa história, né? Essa história da coisa cosmopolita. Você está ouvindo um chinês tocando Bach e, na verdade, num certo momento ele vai tocar uma composição do Bach que está honrando tradições espanholas que talvez tenham vindo do Marrocos. Ele vive nos Estados Unidos e ele tem um projeto que tem a ver com a Rota da Seda e PQP, por que a gente vota em ogros que querem voltar para trás e querem nacionalismo e não querem ciência. Caramba, a nossa Índia era mais esperta. Caríssimos, raríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena. Desculpe por qualquer transtorno aqui de origem vocal. Raríssimas e raríssimas, cuidem-se, esse vírus é muito pior, e lamento informar, esse ano, só 2022 mesmo, esse ano vai ser repeteco. Um grande abraço e até amanhã.